Muito bom dia. Quinta-feira foi o dia em que ficámos a conhecer a composição do novo governo e depois fomos de fim de semana de Páscoa. A tomada de posse dos ministros será amanhã. A dos secretários de Estado está agendada para sexta-feira, pelo que no contracorrente de hoje queremos saber quais os pontos fortes e os pontos fracos da equipa de Luís Montenegro, uma equipa que terá de governar com o apoio da menor maioria dos últimos 40 anos e numa altura em que é grande a expectativa e também as reivindicações de múltiplos setores da administração pública. José Manuel Fernandes, bom dia.
Bom dia.
Tiveste muitas surpresas quando conheceste a lista dos ministros na quinta?
Na quinta-feira, já foi uns dias, não é? Mas tivemos um bom intervalo.
É verdade.
Tivemos um bom intervalo, portanto não tivemos a pensar só em política nestes últimos dias, depois de uma semana um pouco intensa, com a crise parlamentar, com o governo. Bem, em relação ao governo, eu de facto tive algumas surpresas. E a primeira de todas foi uma boa surpresa. Foi a surpresa de ter sido surpreendido. Isto é, foi a surpresa de, na composição do governo, não termos tido a antecipação habitual, que é todos os ministros serem conhecidos mais ou menos por fugas de informação nos dias anteriores. Recordemos que no último governo, o próprio Presidente da República disse que tinha conhecido o governo pela comunicação social. Bem, não foi isso que aconteceu, ainda bem. Há nomes que eram quase inevitáveis e, portanto, naturalmente, temos Leitão Amar no governo, temos também no governo
Ministro da Presidência,
Miranda Sarmento, Ministro das Finanças. Temos vários que são nomes que se esperava e que se especulava sobre eles há muito tempo, Pedro Reis na Economia, mas depois temos outros que são mais surpreendentes, mais inesperados, se bem que não tenhamos propriamente um governo de muitos independentes, no sentido tradicional do termo, gente que de repente abandona as empresas, abandona a sociedade civil e vem para um governo. Mas temos alguns nomes que são, na minha perspectiva, sinais positivos. Agora, um governo é como um melão, não é? É preciso abri-lo primeiro para depois ver como é que ele de facto é, porque por vezes há nomes muito sonantes que são grandes desilusões e outras vezes puros perfeitos desconhecidos que nos dão boas surpresas. Dito isto, que nomes é que eu gostaria de destacar e destacar pela positiva? Eu vou começar por uma pessoa que eu respeito bastante, que é, aliás, aqui colaborador, enfim, ocasional, porque tem do Observador, que é Fernando Alexandre.
Fernando Alexandre ministro é da Educação, Ciência da Educação, e Inovação.
É professor na Universidade do Minho, é um economista, tem tido uma participação regular na esfera pública, portanto, ele tem estudos muito interessantes feitos, por exemplo, para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, onde de resto tem responsabilidades. Tem responsabilidades também no Instituto de Mais Liberdade, portanto é alguém que se interessa pelo espaço público. Ele já tinha sido membro do governo, tinha estado na equipa da administração interna no governo de Passos Coelho. Ele tem um livro que eu acho que é muito interessante nesta fase do campeonato, digamos assim, que é um livro sobre a dívida. É um livro que ele escreveu com, olha, uma outra pessoa que colabora aqui com a Rádio Observador, que é a Luísa Aguiar Conraria, e que escreveu no tempo em que a dívida era, de facto, algo que pesava, eu diria, imenso sobre nós. Agora, tem-se a ideia que ela deixou de pesar, não é verdade. Nós devíamos ter uma dívida abaixo de 60% da nossa riqueza anual, do nosso PIB. Temos ainda um bocadinho, ligeiramente abaixo de 100%, e sabemos que isso foi obtido ali com um esforço de última hora no final do ano passado, mas enfim, é positivo, é melhor que nada. Mas seja lá como for, ele até como economista tem a vantagem de poder ir para as negociações com os professores e com alguém que se preocupa com a dívida, com a noção de que isto não é tudo para dar sem fazer contas. Portanto, não é necessário ser só o Ministro das Finanças a fechar a porta, ele sabe provavelmente onde é que a porta pode ser fechada, pelo menos tem uma noção disso. Ele tem sido objeto de, enfim, ele ou a solução de Montenegro tem sido objeto de críticas por ter desaparecido do Ministério do Ensino Superior e da Ciência. Eu confesso que não é uma coisa que para já me incomode demasiado. Tudo depende dos secretários de Estado que vierem a ser escolhidos e nós sabemos que, pela experiência de outros governos, que há secretários de Estado que às vezes são mais importantes que os ministros e outras vezes ministros que nem para secretário de Estado serviriam, não é? Estou a recordar-me de alguns secretários de Estado que deixaram uma marca importante na governação, enfim, em tempos muito antigos, por exemplo, na área do ambiente, Carlos Pimenta, ele nunca chegou a ser ministro. Na área do turismo, Adolfo Mesquita Nunes, também nunca houve Ministério do Turismo em Portugal.
Era uma secretaria
de Estado.
E, no entanto,
são nomes que nós associamos a transformações que ocorreram nas respectivas áreas de responsabilidade, uhum. O que é um sinal que as coisas podem acontecer mesmo quando as pessoas não têm a pasta ministerial. Dito isto, algumas notas, porque nós hoje temos bastantes convidados, algumas notas sobre outros ministérios que me parece relevante acrescentar. Interessante a escolha para a administração interna, Margarida Blasco. Margarida Blasco é alguém que conhece bem o setor há muitos anos, foi diretora do SIS, Serviço de Informações, numa altura em que o SIS ainda estava a sair de muitas controvérsias e deixou boa imagem, apesar de ter sido vítima de algum bullying por parte dos homens, ela é mulher, e, portanto, os homens às vezes nesta área são o que são, não é? Portanto, a seguir foi também inspetora-geral da Administração Interna, cargo para onde foi no governo de Passos Coelho, onde ficou até 2019 e só saiu para se aposentar. Portanto, ela depois passou ao Supremo Tribunal de Justiça, ela é juíza de carreira, e aposentou-se nessa condição. Portanto, é alguém que conhece o setor e que tem uma sensibilidade, porque ela, por exemplo, teve muita atenção às questões dos abusos das polícias e que também é um sinal que não vai ser tipo via verde para tudo o que as polícias têm reivindicado nos últimos tempos. Vamos ver isso com mais cuidado. Finalmente, outra área que costuma ser muito sensível em governos da metade direita do espectro político é a cultura. Não havia ministro da cultura num governo de centro-direita desde Lucas Pires, o que é incrível, não é? Eram sempre secretários de Estado. Como eu disse, não dou demasiada importância em serem ou não serem secretários de Estado, mas achei interessante a escolha de Lila Rodrigues. Lila Rodrigues não é uma figura fácil. Lila Rodrigues é uma pessoa muito afirmativa, muito assertiva, como se costuma dizer, que já teve bastantes conflitos ao longo da sua vida profissional, e com conflitos de ordem muito diferente, conflitos com a tutela, conflitos com... enfim, as pessoas ligadas a fundações em que ela esteve ligada, nomeadamente na Casa das Histórias em Cascais, mas é alguém que, primeiro, nos lugares que teve como diretora de museus, ela foi diretora do Grão Vasco em Viseu e depois do Museu Nacional da Arte Antiga, deixou muito boa impressão, portanto, de uma pessoa que sabe o que estava a fazer e que, no caso do Museu Grão Vasco, transformou mesmo aquele museu. E depois é também alguém que tem uma noção, enfim, podemos às vezes discutir a sua aproximação, mas que sabe o que é arte contemporânea. Portanto, não olha, tem uma noção do que é o património cultural, porque teve museus, mas também tem noção do que é arte contemporânea. Como disse ela, esteve na Casa das Histórias, Paulo Arrigo, esteve em Serralves, portanto, esteve no CCB. Sobretudo esteve no CCB e na Fundação Berardo. Portanto, eu creio que ela, sendo uma pessoa difícil, daquelas pessoas que eu dou a minha ideia que corta à direita e que, portanto, se tiver um conflito, tem um conflito, vamos ver como é que ela se porta. É uma daquelas cartas que é preciso... Olha, é um daqueles melões que tem que ser aberto para ver como é que funciona, uhum. Porque pode ser... pode funcionar bem, pode funcionar mal. Uma palavra ainda para a Ministra da Saúde, que foi vítima de bullying este fim de semana pela JTS, pela Juventude Socialista, que está numa de resistência.
Tu chamas bullying à estupidez?
Epá, é tudo aquilo. Estupidez, ignorância, arrogância. Acho que é sobretudo arrogância, se queres que diga. É muita arrogância socialista naqueles jovenzinhos. Mas pronto, ela foi acusada de algo que nunca lhe aconteceu, que foi estar no Santa Maria no tempo do caso das gêmeas. Mas o que é que eu diria? É alguém que tem experiência de gestão na administração pública, foi uma das primeiras escolhas do atual diretor-geral do SNS, Fernando Araújo, mas depois entrou em choque com esse mesmo Fernando Araújo por causa de do modelo das ULS, Unidades Locais de Saúde, não do ponto de vista global do que esse modelo é. Ela acha que esse modelo pode funcionar em algumas circunstâncias, mas da sua aplicação ao seu hospital em particular, um hospital central e universitário. Portanto, que tem...
O Hospital Santa Maria.
Só o Hospital Santa Maria, exatamente, que era onde ela estava. Portanto, o Centro Universitário de Lisboa Norte, que é assim que se chama, inclui não só Santa Maria, como inclui outros hospitais aqui da cidade de Lisboa. E eu creio que ela, pareceu-me, pela linha de argumentação, tinha razão. Não sei se é a pessoa... temos que ver, digamos, mais uma vez, é uma farmacêutica... Não é médica, eu defendi que não devia ser um médico a vir para esta pasta, que devia ser alguém que conhecesse o setor, mas não fosse médico. Talvez, se fosse um gestor hospitalar com provas dadas, eu talvez tivesse preferido, mas enfim, acho que é uma escolha que pode funcionar bem, até porque ela também aí parece ser uma mulher que decide. E recordo que no caso das obras que está a vir em Santa Maria, na maternidade, ela teve um conflito com os médicos, e eu, vendo de fora, pareceu-me que os médicos estavam a ter uma daquelas reações tipicamente corporativas naquele caso. Os médicos nem sempre têm razão, como se costuma dizer. Pareceu-me, mas enfim, na altura até disse isso aqui num contracorrente, num vencedor é. Mas pronto, veremos também o que é que vai acontecer. Outro caso interessante. Finalmente, alguém que... Para mim é talvez a figura mais desconhecida, porque é daquelas que tem menos, que eu diria que tem menos experiência de gestão da administração pública, que é uma professora da Universidade de Direito que vai para a Ministra da Segurança Social. Ela conhece bem o setor, portanto, é a sua área académica, ela faz parte de várias associações da área da Segurança Social, portanto, é um tema que ela discute e debate há muitos anos, é um nome respeitado. Eu, no entanto, não sei se... Quando as pessoas vão para a administração pública, quando vão para um governo, há qualidades, há três tipos de qualidades que se exigem, digamos assim. Eu acho que é bom conhecerem o setor e saberem o que é que querem fazer. Isso é importante, e muitas vezes quando são apenas... Depois é importante serem políticos, no sentido em que têm noção de que a política, em muitos aspectos, é a arte do possível e que, portanto, às vezes nós sabemos para onde é que queremos ir, mas temos que modular a velocidade a que vamos. Mas sabemos para onde é que queremos ir, portanto, não pode ser apenas alguém que gera o dia-a-dia. E, finalmente, há uma outra questão que podemos considerar que, em muitos aspectos, até se estará mais nas mãos da secretária de Estado, que é a capacidade de lidar com a administração pública. Conhecer a administração pública, com os seus limites, os seus problemas, as suas complicações, para ter uma noção do que se consegue ou não consegue fazer e do que se consegue atar ou desatar rapidamente. Eu acho que ela tem claramente a primeira característica, conhece o setor, creio que sabe para onde é que quer ir. Relativamente à parte política, vamos ver, as pessoas podem ser uma surpresa nesse aspecto. Creio que não tem muita experiência de gestão da administração pública, mas isto não quer dizer que não possa funcionar. Vamos ver. Finalmente, algo que me parece relevante, a atenção que foi dada às questões europeias e, em particular, às questões que podem derivar dos fundos europeus e do PRR. Vieram para o governo 4 eurodeputados. Bem, um veio quase por obrigação, que foi o líder do CDS, Nuno Melo, que foi para a defesa. Acho que aí não creio que a relação com a Europa seja muito relevante. Mas os outros três, todos eles são sinais importantes que foram dados na formação deste governo. Estou a falar primeiro de Paulo Rangel. Paulo Rangel é alguém que está há muitos anos no Parlamento Europeu, que está muito entrosado com o Partido Popular Europeu, que é o maior partido europeu e que vai continuar a ser o maior partido europeu depois das próximas relações, que conhece muito bem os líderes europeus, sobretudo os líderes da sua família política. Ele, no Parlamento Europeu, tem tido sempre mais funções políticas do que técnicas. Ele não anda nas comissões, aquelas comissões especializadas, ele anda sobretudo na gestão política do Parlamento Europeu e, portanto, como nestes negócios estrangeiros, de um primeiro-ministro a quem falta a Europa, digamos assim, no sentido da experiência, o que é natural, não é? As pessoas, todos os líderes que chegam têm que fazer esse caminho, têm que percorrer esse caminho. Paulo Rangel pode ser importante. Depois temos dois outros ministros, que eram dos melhores eurodeputados portugueses, por razões diferentes, Maria da Graça Carvalho e o meu homónimo,
José Manuel Fernandes. Né? Maria da Graça Carvalho, que vai para a Ministra do Ambiente e Energia.
Maria da Graça Carvalho, no Ambiente e Energia, trabalhava nessa...
Ela fazer parte da casa.
Hã?
Já parecia estrutural à casa, à instituição, não é? Porque estava sempre em tudo.
Sim, e ela foi, por exemplo, ela teve um papel muito importante no tempo em que Carlos Moedas foi comissário europeu. Há quem diga que ela foi a verdadeira comissária sombra, nessa altura. Mas tem alguém que é muito trabalhadora e muito competente, portanto, e não é por acaso, eu achei graça, que alguém tão, às vezes, imprevisível como João Galamba tenha vindo dizer que era uma boa escolha para aquela pasta, que foi uma pasta dele, não é? A pasta da energia em particular.
Publicou um Twitter na sexta-feira.
José Manuel Fernandes tratava, dentro dos assuntos da política agrícola comum no Parlamento Europeu. Ele foi considerado o quarto melhor eurodeputado, o quarto eurodeputado mais influente em termos de trabalho técnico. Também é outra pessoa super trabalhadora, e que vem por uma pasta que parece que está em turbulência, não é? Portanto, temos tratores pelas estradas da Europa e de Portugal. Eles podem voltar às estradas de Portugal num momento qualquer. E desse ponto de vista, ser alguém que conhece as políticas europeias do setor, o que nos dias que correm é, porventura, até mais importante do que conhecer outras políticas. E ser alguém que também não é... Repara, ele foi presidente da Câmara de Vila Verde. Vila Verde é uma pequena povoação do distrito de Braga, pequena vila do distrito de Braga. Eu já não estou a dizer chamar a vila, e se calhar depois já é a cidade. Estas povoações agora todas querem ser cidade, não sei se é o caso, se não. Portanto, espero não estar a ofender nenhum vila-verdense.
Pedimos já desculpa de antemão a todos os vila-verdenses.
Não sei, não fui verificar se Vila Verde já é cidade ou não. E, portanto, mas ele vem daí. É uma zona de transição, enfim, Braga já não, tem uma zona rural importante. Não é, ele não vem das zonas do país que costumam receber mais fundos europeus. Mas também não é um urbanita, e portanto, desse ponto de vista, acho que pode dar um bom ministro, veremos. Portanto, depois faltam os políticos, ministros políticos, e sobre esses espero que consigam fazer aquilo que neste momento é mais difícil, porque é um governo que vai ter que negociar muito, fazer muitos equilíbrios, e eu diria que, se posso recomendar alguma coisa, que ponham os olhos no governo que se vai embora, porque aquilo em que esse governo era mais competente era na comunicação e propaganda. São duas coisas que às vezes andam juntas. Eu estou a usar o nome propaganda sem... Antigamente era, as coisas chamavam-se mesmo assim, não é? Chamavam-se mesmo propaganda e ninguém tinha vergonha disso. Hoje em dia a palavra tem um bocadinho má fama, mas é preciso comunicar as medidas que se tomam, antecipar os problemas, saber ouvir a opinião pública, mas não ser prisioneiro da opinião pública. Portanto, e nesse aspecto, a equipa que está mais próxima do Primeiro-Ministro, portanto, Ministro dos Adjuntos, Ministro da Presidência, Ministro de Estado, tem, de facto, um trabalho difícil pela frente. Vamos ver como é que se desenvencilham dele. Depois o resto, bem, vamos ver, Ministro das Infraestruturas, Ministro da Economia, são pastas sem dúvida importantes. É curioso que para as infraestruturas tenha ido outro peso político muito pesado,
Miguel Pinto Luz,
mas é uma área onde há decisões que têm que ser tomadas rapidamente, e que algumas delas, seja qual for a decisão que se tome, vai ser uma decisão polémica, e refiro-me ao aeroporto de Lisboa, naturalmente.
Já dura 50 anos. Vamos abrir o debate à participação dos nossos convidados, Maria João Avilés.
E há quem diga que devia durar mais 50 anos.
Mais 50.
Não precisamos de um mega aeroporto com a evolução que vai haver no transporte aéreo. Mas isso é outro debate, não vou...
Tu não queres baralhar ainda mais. Maria João Avilés, bom dia.
Olá, olá, bom dia. Olha, eu desde já, bom dia ainda, boa Páscoa, Pascuela para todos, e só dizer que eu estou a ouvi-lo assim muito bem, e ao Zé Manel e à Helena muito pior. É o tal meu estranho telemóvel, é só para chamar a atenção a isso, se quiserem entrar em diálogo comigo, eu bem gostaria, terá que ser um bocadinho mais alto, assim estou a ouvi-lo muito bem.
Obrigado, já levantei a via do microfone da Helena também do Zé Manel, deve ter sido erro meu, já está corrigido.
Obrigado.
Obrigado pelo aviso, Maria João Vilés. Olhando para o governo, que vai ser indigitado amanhã, ou vai tomar posse amanhã, faltam ainda os secretários de Estado, que primeira avaliação faz, Maria João Vilés? Agora já passaram 3 dias.
Ah, sim. Sim, e já quase tudo foi dito, não. Mas antes do mais, eu gostava de fazer a parte das coisas, ou seja, de um lado... Há circunstâncias que nós sabemos que são dificílimas, que o governo vai estar cercado, que André Ventura, para quem não tinha ainda a certeza, teve um comportamento não só pouco ético, como não inculcador de confiança nos seus parceiros e nos seus outros pares do Parlamento, que há partidos que podem ser, por vezes, capazes das piores surpresas ou dos maiores esquecimentos de que se está a tratar do país e não de contentar o partido do governo. Portanto, há estas circunstâncias de enorme dificuldade com que o governo vai estar confrontado, que tem sido, evidentemente, muito evocada, mas que eu acho que tem que estar presente, é um dado que tem que estar nos nossos computadores mentais, porque é tão difícil, de facto, tão difícil, que isso tem que estar, é um dado que tem que estar sempre lá, é como uma pessoa que vai a conduzir um carro e sabe que durante tempos infindos a estrada é armadilhada, perigosa, estreita, escura, etc. Bom, isto é parte das coisas, será, é de um lado as circunstâncias.
A melhor metáfora será, temos um governo a conduzir um carro ao qual um adversário pode jogar a mão ao volante?
Sim, mas eu não posso antecipar, porque isso já é da frutologia. Aquilo que eu posso com seriedade intelectual dizer é que não se pode nunca aligeirar ou fazer de conta ou tentar pintar de cor de rosa as circunstâncias. Não são. São muito, muito difíceis e não me parece que aquela disponibilidade, que eu aliás aqui gabei a semana passada de Pedro Nuno Santos e o seu partido, o PS, resolver aquele imbróglio do Parlamento, foi um sinal mais depressa institucional do que estava em causa. Ele é um responsável do maior partido da oposição. Isso não indicia absolutamente nada e eu não estou a ver uma predisposição para ir além dos serviços mínimos, 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 como nas greves. Agora, a outra parte desta moeda, que enfim, tem sido também evocada, mas não... com a bondade e o aplauso que eu acho que mereceria, que é a surpresa que, a mais que um título, consistiu este governo. E eu queria dizer, não é só porque de repente damos com caras que não esperávamos ou que foi buscar muito melhor do que o que se pensava, não. É porque não só Luís Montenegro foi sozinho, com certeza que trocou impressões com o Sr. Nuno Rosário, mas num trabalho ao qual nós assistimos que foi silencioso, recatado, distante do barulho, portanto produziu sozinho ou quase sozinho um governo com esta capacidade de surpresa, não só técnica, como... politicamente consistente, como pessoas que foram elas próprias, e isto é a segunda surpresa, elas foram capazes de se desinstalar numa sociedade civil onde estavam a dar provas, já tinham dado provas, não precisariam da prova do governo, e quem responde assim à chamada do país, eu gosto mais de dizer do país do que da AD ou do PSD, quem foi capaz de se desinstalar, largar o que estava a fazer, certamente com prazer, evidentemente também com dificuldades, mas com o que estava a fazer, coisas perto daquilo que era a sua vocação ou o seu gosto de trabalhar, quem foi capaz de responder assim também tem que ter o meu aplauso, porque nós temos uma sociedade civil que tem estado quase em deliquescência, quase anestesiada, que suportou coisas de verazar aos céus, que se passaram, sobretudo nos últimos 2 anos do governo de António Costa, com, eu diria, quase um silêncio sepulcral. Eu lembro-me de outras épocas políticas conturbadas ou menos conturbadas no país, em que havia sempre intervenções, cartas abertas, chamadas de atenção, documentos publicados, uma série de modos de intervir da sociedade civil na condução política e social do país. Não me lembro de, nos últimos anos, ver algo parecido com isto. Aqui, de repente, fui surpreendida, e gostei muito de ter sido surpreendida, porque percebi que há gente capaz de pensar: Portugal talvez precise disto que eu vou fazer, ou vou tentar fazer, nesta ou naquela pasta. E, portanto, estas duas surpresas, este grupo surpreendente que Luís Montenegro foi capaz de convencer nas tais duríssimas condições a vir trabalhar com ele, e esse grupo ter sido capaz de dizer que sim, contra provavelmente as mulheres ou os maridos ou os filhos recomendarem que não, ou as pessoas onde eles trabalhavam dizerem: é uma estupidez, não vai durar. E tudo isso, e eles não fizeram ouvidos de mercador a isso, e deram um bom ouvido, um ouvido a Luís Montenegro e o outro ao país. Eu isso tenho que saudar aqui. E depois acho que tem havido um tique muito engraçado, que é normalmente os comentários começam por: dadas as baixas expectativas que havia, e depois diz-se um bocadinho bem. Isto foi: o Congresso do PS não tinha expectativa nenhuma, o próprio Luís Montenegro iria perder as eleições em junho, desaparecia da liderança do PSD, e depois ou vinha alguém sebastianisticamente salvar o PSD, ou alguém mais menos sebastianisticamente salvar o PSD, e o Luís Montenegro ia à vida. Não foi. O Congresso do PSD não tinha expectativas nenhumas. Correu muito, não é bem, é muitíssimo bem politicamente, muitíssimo bem. A campanha ia ser um desastre, não foi. Os debates, ele partia, não sei, talvez nos últimos lugares das apostas, ganhou todos, menos infelizmente aquele último, mas acontece. São as coisas não são sempre pretas ou brancas, e de facto ali foram cinzentas para ele. Mas teve muito bem nos debates e mostrou aquilo que nos começa a explicar, talvez, quem ele é ou quem ele pode vir a ser, melhor do que ou se há mídia, ou o que nós supunhamos, ou os indícios que tínhamos. No fundo, eu ia dizer que tínhamos, mas não tínhamos, e toda esta conduta e atitude e postura dele, quer no Congresso, quer na campanha, quer nos debates, quer agora, quer depois, quer o silêncio dele, mostram que está ali alguém com outro modo de fazer política. Eu também gostava de sublinhar bem isto, porque quem vem, sobretudo, evoco outra vez o sobretudo, destes 2 últimos anos de António Costa, mesmo antes deste grupo começar a governar, mesmo tendo em conta as complexíssimas condições, já há ali a certeza de uma mudança de ciclo, de uma mudança de postura, de uma mudança de entendimento, de não chamar aquilo que já ouvi chamar muito estupidamente, que é de boys e de girls, como se o Paulo Rangel e o Amaro e o Pedro Duarte fossem boys, mas pronto, e o Soares, etc., fossem boys e não fossem os companheiros de viagem. Viagem no barco do PSD do seu comandante que vai ao leme do Luís Montenegro. É disto que se trata, e portanto com certeza que o Luís Montenegro vai chamar os seus mais próximos adjuntos ou políticos confiáveis, e que ele acha que juntam a confiança pessoal à capacidade política. E, portanto, eu destacaria estas duas surpresas que disse, porque não posso dizer nada do governo de individualmente cada um, uhum. que acho que já não é preciso, o Zé Manuel já fez, mas não posso nunca poder começar a falar deste governo. Venha a acontecer o que vier a acontecer, sem esta capacidade da qual nós já não estávamos habituados, e a sua adversa, a incapacidade fez mal ao país. Temos aqui um núcleo que foi capaz de responder e que está pronto, dá-me ideia que para todas as individualidades e as baixas expectativas. Eu agora não digo que dadas as baixas, não comecei por dizer nem digo, dadas as baixas expectativas, não é por causa disso que o governo é bom, que o governo pode vir a ser bom, não é por causa das baixas expectativas que pelo menos o elenco escolhido é bom, é porque houve alguém que o soube escolher bem e porque houve um conjunto de alguém, que são os ministros e ministras, foram capazes de dizer sim. E, portanto, ali achei a esquerda, acho a esquerda um bocadinho nervosa. Ouvi 3 ou 4 socialistas comentarem com algum desprezo o ai, tanto bem do governo, também não, a frase não era esta, mas é o sentido. Nem tanto à terra, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Ai, vamos a ver, ainda não começou nada. E era preciso dizer a essa esquerda que sim, sim, começou. Justamente o que aconteceu foi que começou qualquer coisa. Depois nós não sabemos o desfecho dessa qualquer coisa nova. Mas o que sabemos é que houve um grupo de portugueses que foram capazes de, pelo menos, pôr numa carruagem a partir e no carril certo os ingredientes, as pessoas e as pastas certas para cada uma delas para que a carruagem possa andar. E depois logo se vê os obstáculos no caminho, que devem, não devem ser poucos.
A Maria João não gosta muito de falar sobre o futuro porque isso pertence ao mundo da adivinhação, mas adivinham-se meses difíceis para este governo, não?
Não, eu comecei por dizer isso. Uma coisa são fazer a parte das coisas. Uma coisa são as circunstâncias, outra coisa são os sinais bons politicamente que já tivemos, com a escolha das pessoas, e elas têm dito que sim. Eu acho que ainda ontem, por exemplo, um político sagaz do PSD, sagaz e experimentado, me dizia: o Chega está tão enraquecido que é capaz de votar contra o governo e o programa do governo nem sequer passar. Quer dizer, se começamos agora, então também podemos achar que o Chega um dia faz explodir o Parlamento e, ou desaparecer o Parlamento num passo de mágica. Eu não posso cavalgar as hipóteses mais absurdas. Reconheço que o Chega, sabe-se, o país viu que o Chega saiu muito mal, com a ajuda do Nuno Melo, muito mal deste do episódio do Parlamento. Penso até que a tal surpresa do governo não se está à espera de ver de repente um painel de caras ou que não conhecíamos ou que apenas sabíamos quem era vagamente ou que tínhamos uma ideia do que tinham feito no passado. De repente, quando surge aquele painel na televisão, há quase uma espécie de sobressalto a dizer: é caramba, talvez estes, nesse sentido em que tudo era novo e até ou eles não precisarem de ir para o governo, a vida deles continuaria, não precisam de ir por taxa, por dinheiro que não há, mas enfim, por vida manchetes, não precisam, quiseram ir. E aqui é que eu acho uma grande diferença. Portanto, se é este esforço patriótico não corresponde, não é a mendigagem do PS votar o programa da AD, porque seria uma estupidez, mas é de ter uma disponibilidade que vá além dos serviços mínimos, que alguém naquele Parlamento perceba o que é que Luís Montenegro tentou fazer pelo país e esteja um bocadinho à altura, sem que isso se confunda com trair a sua própria ideologia, afastar-se do que é o rumo do seu caminho partidário. Não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer é que Este governo e estas circunstâncias vão pedir a toda a gente um esforço suplementar de seriedade intelectual, de seriedade política, de avaliação sem ser contaminada pela mídia ou pelos recados da mídia. Acho que sim, mas talvez eu esteja a ser otimista, que não sou normalmente. Deixe-me só acrescentar uma coisa, posso?
Sim, não queria fazer aqui.
É que eu ouvi o Zé Manel dizer uma coisa que eu acho talvez das mais difíceis e que tinha deixado para o fim, mas estou a ir também à frase do Zé Manel por concordar 300% com ela. Zé Manel disse que não se deixem capturar pela mídia, porque a mídia, de uma forma geral, vai ao viés. É capaz, por exemplo, de dizer, sim, suponho, o Zé Manel Fernandes, que veio do Parlamento com ótima reputação. Sim, mas ele não tem não sei o quê. E começa sempre pelo não. Era preciso que este grupo, eu acharia saudável, e até talvez uma estreia política, que este grupo não se deixasse, já nem digo capturar, é perturbar, porque uma coisa é um artigo de opinião bem fundamentado, etc. Outra coisa é debates avulso, onde muitas vezes são tidos mais em consideração fediveres e pequenas questiúnculas ou coisas que não contam muito para o que de imenso está em conta e contarão, e era preciso que essa gente pusesse uma coraça. Essa gente é o governo.
Obrigado, Maria João Vilés, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje.
Não,
na
eu é
corrente.
Que agradeço, um abraço a todos, obrigado.
Muito obrigado, Maria João Vilés, a olhar para o novo elenco governativo. Os novos ministros tomam posse amanhã. Já temos em linha também o nosso próximo convidado, é o Nuno Gonçalo Poças, é colunista do Observador. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia. Olhando para este elenco que foi apresentado na quinta-feira à noite, o que é que lhe apraz dizer, Nuno Gonçalo Poças? É um governo disponível e capaz para resolver os problemas do país?
Sim, em tese eu acho que sim. Além disso, acho que, como diria a Maria João Vilés, eu acho que qualquer um dos novos ministros e dos novos secretários de Estado que ainda não conhecemos, mas que sairão em breve, merece uma consideração suficiente, sobretudo tendo em conta o grau de dificuldade que este novo governo acarreta, sobretudo porque é um governo que depende muito de um Parlamento que não lhe vai facilitar a vida. Ou seja, eu acho que este governo da AD terá necessariamente muitas dificuldades a implementar o seu programa, precisamente por causa do equilíbrio de forças. Por um lado, porque o PS naturalmente não se identifica com esse programa e, portanto, terá muita dificuldade em fazer aprovar uma série de medidas, ou pelo menos algumas reformas que no plano da AD seriam importantes, e depois, por outro lado, o Chega também não terá grande interesse em fazer com que o governo dure muito tempo.
Portanto, é um governo condicionado.
Isso seria sempre, não é? Tendo em conta os resultados eleitorais, o governo seria sempre condicionado. Porque não há, de facto, quer dizer, tendo em conta as posições das três grandes forças, seria sempre inevitável que fosse condicionado. E nesse sentido pode parecer um bocadinho uma espécie de governo de gestão, eventualmente um governo até quase em permanente campanha eleitoral, porque, enfim, será isso que adivinha, e aquilo que resta saber é se o governo terá, de facto, capacidade ou não para fazer valer o seu ponto, para que numas próximas eleições possa lucrar com isso. Portanto, chegar isso mais perto das pessoas e tentar fazer passar a sua mensagem daquilo que quer fazer e que de alguma maneira se encontra bloqueado.
Isso passará porquê, Nuno Gonçalo Poças? Por adotar medidas que são mais amigas do eleitorado? Ou que
não
possam...
Eu tenho aqui o meu coração balança, porque eu acho que o governo pode ser um bom governo, ou seja, no sentido em que pode, mesmo que não as faça passar no Parlamento, mas que pode ter muito boas medidas, mais no sentido público da coisa para o país e mais a longo prazo, mas que terá sempre muita dificuldade, e pode ser ao mesmo tempo, ou pode ser, por outro lado, um governo popular. Portanto, ou será bom ou será popular. E resta-te ver o que é que... Se será sequer uma das duas coisas. Eu também não sei, tenho algumas dúvidas. Se por exemplo, se de repente, porque, enfim, passou-se esta semana toda a falar de um excedente orçamental, que é uma coisa que na verdade não existe, mas... E o governo terá a intenção de começar a satisfazer todos os interesses corporativos, de dar dinheiro aos professores, aos médicos, aos polícias, aos militares, no fundo a toda a gente, com a esperança de que isso depois se converta num bom resultado ou num melhor resultado eleitoral nas eleições seguintes. Eu também não estou absolutamente seguro que isso funcione necessariamente assim. Não sei se um governo para as corporações será melhor do que, de facto, um governo para o país e que perceba, de facto, que há ali uma mensagem, uma ideia diferente, um programa de reformas, um governo que seja, de facto, mais virado para as pessoas e para a ideia do que tenha uma ideia de país do que propriamente para as corporações. Era um governo muito difícil, era previsível. De qualquer das formas, acho que os nomes são, enfim, são, em alguns casos, bastante bons, em outros casos, razoáveis, e que seriam, em condições normais, capazes de fazer um melhor trabalho do que provavelmente terão sequer a oportunidade de fazer. Mas eu acho que, no fundo, o maior jogo está até no Parlamento, e, portanto, isto é mais... Nós estamos aqui a discutir mais a própria política parlamentar e a tática parlamentar do que propriamente os ministros e o conteúdo do próprio programa do governo, que sendo viabilizado, muito provavelmente será muito difícil depois de executar.
Nesse sentido, e tendo em conta que muito da vida política passa pelo Parlamento, era importante Luís Montenegro ter apresentado nomes fortes?
Era, e eu acho que...
Para poder ter capacidade negocial e de impor até algumas medidas no Parlamento?
Sim, e eu acho que para tudo isso foi, quer dizer, foi tentado, pelo menos. Agora resta saber se depois, como dizia o Zé Manuel Fernandes, isto é como os milhões, não é? Resta saber se depois as pessoas terão de facto capacidade de fazer ou não, mas eu acho que, quer dizer, recuperar o nome do Pedro Duarte para os assuntos parlamentares é uma coisa que se percebe a lógica que está ali por trás. Agora, também não sei se a própria bancada parlamentar do PSD terá essa capacidade. Isto é tudo muito nebuloso ainda e há, pelo menos eu sinto muita dificuldade de querer analisar o que possa vir a acontecer, precisamente porque é preciso ver como é que as pessoas de facto operam. Agora, que há ali bons nomes, há bons nomes. Então, ninguém duvida da capacidade. O Castro Almeida, por exemplo, que é uma pessoa que tem muita experiência na execução de fundos comunitários, de desempenhar o seu papel. O Fernando Alexandre, Ana Paula Martins, etc. Há ali nomes muito bons. Mas as circunstâncias não são muito boas. Esse é que é o problema. Vamos ver. Eu acho que será necessariamente um governo em campanha eleitoral. Portanto, isto é quase também, no fundo, uma análise propriamente mais de campanha e de tática política do que propriamente de análise da execução de um programa de governo no sentido das políticas públicas, que é uma pena, mas acho que é isso que vai por se verificar.
Portanto, estamos a adiar um problema, é isso? Ou a resolução de um problema?
Sim. É um governo de gestão. Na verdade, nós não tivemos uma coisa muito diferente durante os últimos 8 anos. Foi um governo que, os governos de António Costa foram governos que foram gerindo as coisas. A questão é que, apesar de tudo, havia uma facilidade muito maior na gestão parlamentar e na gestão política do governo. E agora as coisas são um bocadinho diferentes, mas podemos só continuar a adiar as reformas que o país precisa de fazer. Mas isso já não é uma novidade.
Muito bem. Nuno Gonçalo Poças, obrigado. Obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui em direto no Contra Corrente. Nuno Gonçalo Poças, colunista do Observador. Na segunda parte vamos ouvir a Helena Matos, vamos ter mais convidados. Estás a olhar para mim, Helena, sim, depois das 11, vamos falar sobre o novo elenco governativo, pontos fortes e pontos fracos. Contamos, claro, também com a opinião dos nossos ouvintes. Pode ligar para o 91-002-4185. Pode usar também as nossas redes sociais para escrever a sua opinião nas caixas de comentários. Se preferir, pode também utilizar o nosso número de telefone para enviar uma mensagem de voz. Contracorrente, que regressa depois de uma pausa das notícias. Até já. Está no ar a segunda parte do Contra Corrente. Quais os pontos fortes e fracos do novo governo? É a questão que estamos a colocar aos nossos ouvintes e também aos nossos convidados. E é a pergunta que faço agora a Helena Matos. Helena, dos 17 ministros, quais são fortes e quais são fracos no novo governo?
Bem, o facto de eles serem fracos em termos de competência, serem fortes em termos de competência técnica, em alguns casos, não quer dizer que depois que o seu desempenho venha a ter essa correspondência. Neste momento é muito difícil fazer qualquer tipo de prognóstico, às vezes nem no final do jogo, porque às vezes uma coisa é o que nós achamos no final do jogo e depois é outra coisa aquilo que nós achamos alguns anos depois. Portanto, vamos dar tempo. O que eu acho, e isso é que espero, como cidadã, é que nós vamos ter de acabar com o momento em que os governos acabam por ter mais ou menos paz consoante as relações que têm com as corporações do setor. Ou seja, os governos, em princípio, deviam servir para governar, isto numa perspectiva de país. Acontece que os governos acabam, e estão cada vez mais, cativos daquilo que é a própria máquina que têm criado e acrescentado para, alegadamente, o Estado e o poder político conseguirem fazer chegar ao país a sua vontade.
Reféns do quadro pessoal.
E neste momento já nem chega a dar dinheiro. Portanto, isso é uma das coisas, aliás, quase irónicas que acontece com o governo de António Costa. Por exemplo, na área da saúde, ele tinha muita convicção que bastava dar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, e sempre que era confrontado com o mau desempenho, ele dizia, mas nunca nenhum governo investiu tanto, achando quase que havia um resultado mágico dessa atribuição de mais verba. Nós temos, por exemplo, notícias neste momento, por exemplo, este fim de semana estiveram fechadas as urgências obstétricas no Beatriz Ângelo, não é? Depois temos...
Fechadas para ambulâncias.
Para ambulâncias, quer dizer...
Sim, mas também houve problemas no São Francisco Xavier.
Mas é que também há hospitais que só aceitam grávidas em ambulâncias. Neste momento, uma mulher em trabalho de parto tornou-se
uma mulher de Alcântara teve que ter o filho ao Barreiro.
Não é? E ela vivia ao lado de São Francisco Xavier. Quer dizer, portanto, não... Há aqui todo um desacerto nisto tudo. Temos simultaneamente também as notícias sobre a forma como está a ser feita a limpeza dos fecheiros do SNS, o que e nós percebemos aqui até num programa que fizemos sobre o resultado das eleições nos círculos da imigração, uma das coisas que terá causado apreensão entre os imigrantes portugueses é o facto de deixarem de poder ter acesso ao SNS em Portugal. Portanto, há aqui como se os próprios serviços a dado momento já se vivessem por si mesmos, os seus problemas os alimentassem eles mesmos e os utentes até se procura mesmo que não vão lá. Às vezes de uma forma um pouco grotesca, como esta questão em relação às grávidas, ou eu ainda sou do tempo em que uma grávida entrava em qualquer urgência e tinha, quer dizer, a possibilidade de uma urgência negar o acesso a uma grávida era assim uma coisa que não fazia parte da nossa ordem mental, não é? E depois temos aqui esta mesma tentativa de pôr as pessoas para fora do sistema para tentar mostrar que afinal mais pessoas têm médicos de família, mesmo que isso seja feito tirando pessoas para fora do sistema. Isto, por exemplo, na saúde é muito evidente. Temos o caso do ensino. Nós há muito tempo que não discutimos mesmo o que é que eles estão a aprender, o que é que não estão a aprender, como é que vão aprender. Isso acaba por mal conseguir entrar nas notícias. Temos agora aqui esta questão dos exames online no nono ano. Debateu-se ali qualquer coisa, mas é sempre só a corporação. Temos um ministério. Eu acho que basicamente na saúde, na educação, e há um ministério onde só se fala de aumentos, carreiras, recuperação, mas a questão é muitíssimo complicada, subsídios de risco. Mas a questão é que o Ministério da Administração Interna existe não para resolver os problemas dos polícias, mas para resolver o problema da administração interna. Nós temos notícias muitíssimo preocupantes à espera da nova ministra, mesmo. Aquilo que está a acontecer no Porto com execuções na rua, não é? Pessoas que foram mortas, depois fazem sempre aqueles títulos a dizer um problema entre gangues, rixa, mas aquilo que nós temos neste momento é um procedimento que se tem visto acontecer em algumas cidades onde depois as coisas se complicam muito, que é quando determinados grupos, geralmente associados ao tráfico de droga e outro tipo de atividades, começam a querer lutar por afirmação de territórios. Durante algum tempo acha-se que aquilo é lá um problema entre eles, e há um dia em que se constata que se tornou num problema para todas as pessoas. Aliás, nós tivemos também notícias que acabaram por ficar do lado de fora, porque havia ali vários daqueles assuntos que se trata com pinças, mas nós temos neste momento a indicação de que chegaram a Portugal e já se instalaram pessoas provenientes de organizações criminosas do Brasil. Estou a pensar do Comando Vermelho e do Primeiro Comando da Capital. Existe mesmo a indicação de infiltração em consulados portugueses no Brasil para conseguir documentos para virem para Portugal. Como isto depois toca sempre na questão das leis que permitem ou não controlar a entrada de estrangeiros em Portugal, o assunto acaba por ficar ali naquela margem do que não se deve falar ou que só se fala de vez em quando, e temos tudo isto à espera desta ministra. Eu sei que politicamente nós, os ministros, vão comprar a paz conseguindo resolver o problema dos professores, conseguindo resolver o problema do subsídio de risco, conseguindo resolver o problema dos médicos, a que já sucedem os enfermeiros. No caso dos polícias também já temos os militares e também já temos os bombeiros. No caso dos professores temos os 6 meses, não sei quantos dias, e não sei quantas semanas e não sei quantos dias. Mas aquilo que é para mim determinante é, e espero, é que os ministros estão lá para governar em função dos portugueses. Os portugueses querem ter acesso ao SNS, querem ter segurança, querem que as escolas funcionem, que existam professores, que as escolas debatam como é que se ensina, o que é que não se ensina. Nós, a última grande polémica que tivemos em relação às escolas foi o acesso às casas de banho por crianças que se auto-apresentem como transgénero. Quer dizer, as escolas não são um sítio, aliás, devia-se debater mesmo era a limpeza das casas de banho, o acesso das crianças às casas de banho, mas isso até, e acho que se tem de debater. Mas
em alguns casos até a própria existência da casa de banho.
Pois, sim.
É o meu caso, mas enfim.
O caso dos teus filhos.
É outra discussão, mas...
Sim.
Portanto, estás a baixar as expectativas.
Não, eu não estou a baixar as expectativas, eu estou muito preocupada é com quais expectativas é que Luís Montenegro e o seu governo vão atender. Porque aquilo que nós vimos, por exemplo, que António Costa teve uma oportunidade extraordinária para governar Portugal, podia ter mudado, é que acabou por ficar refém da ideia de querer agradar, não é? Portanto, aquela ideia de que agradando-se acabou a não agradar, porque quando se vai por aí nunca se consegue, não é? Mas acabou a também não governar no sentido de entregar aos portugueses um Estado que funcione melhor, que os sirva melhor e que corresponda às suas necessidades e às suas expectativas. Portanto, aquilo que, e basicamente eu tenho aqui muito no centro das preocupações, a questão do Estado Social. O Estado Social, nós este ano vamos ouvir falar muito, temos muitas questões do 25 de Abril, temos tudo isso, mas, desculpem, transformou-se num amontoado de palavras. Não está a funcionar e não está a cumprir o seu papel. A escola pública é hoje muito menos igualitária do que era no passado. A classe média, menos média, consegue pagar qualquer coisa, começa a olhar muitas vezes para a escola pública com desconfiança, não quer lá colocar os seus filhos, não confia nela nem como elevador social, nem para aquela coisa simples e tranquila que é tomar conta das crianças e mantê-los ali aquelas horas. Portanto, isso é muito complicado. Temos o caso da saúde, onde nós estamos a pagar em despesas diretas de saúde muito mais do que aquilo que o nosso rendimento nos permite, porque ao mesmo tempo temos uma retórica muito socialista sobre o Estado Social, e depois temos a administração interna, onde há problemas sérios neste momento e onde podem ficar muito mais sérios. As pessoas têm... E depois temos uma outra área que pela Europa tem gerado, e cá também há muito menos, mas pronto, uma forte instabilidade e que se prende com as questões das chamadas agenda verde, que é aquele mundo do lado de lá, que é o mundo da agricultura, e que nós vemos, nós estamos novamente com manifestações, com paralisações, com bloqueios em algumas cidades europeias. Portanto, o governo vai olhar para o país e para os portugueses, ou vai olhar para a questão de comprar paz? Eu sei que há toda uma área, toda uma série de corporações que têm assuntos em cima da mesa, querem vê-los resolvidos, e acho que sim, que há, quer dizer, a questão do subsídio de risco foi um desacerto completo, resolvida por António Costa, ao que parece até um pouco à revelia do ministro da pasta, José Luís Carneiro. Aquela questão, tem de se ter muito cuidado nestas questões, destas atribuições, destes subsídios, destes apoios, tudo isto, mas nós temos de perceber, os portugueses têm outro tipo de expectativas. E, portanto, Montenegro tem de dar alguns sinais de que vai resolver alguns assuntos que estão para lá de quem faz ruído. Não é? E isso, eu acho que, é claro que isso depois não agradará, porque algumas dessas medidas serão muito contestadas do ponto de vista político, mas tem de conseguir chegar lá, porque senão...
Era aí que eu ia a seguir. Então, tem de governar com um parlamento que é novo na democracia portuguesa,
uhum,
e que é muito hostil.
Pois, mas ele candidatou-se, não foi? Ninguém o obrigou. Portanto, quando uma pessoa se candidata a fazer qualquer coisa, é porque terá pelo menos a presunção de que conseguirá fazer, não é? Não para irem lá. E nós temos muita pena dele e achamos que ele é um coitadinho, a quem não, ninguém deixa fazer nada. Portanto, as pessoas, eu acho que haverá um dia em que terão de ser mobilizadas para ir para o governo. Mas como ainda não chegámos a tal, ele candidatou-se. E depois, há aqui uma outra coisa que é mais complicada, e que é, Montenegro tem estes desafios todos como primeiro-ministro, não são fáceis. O governo tem qualidade daquilo que se conhece do elenco ministerial, esperemos que a parte dos secretários de Estado acompanhe, e tudo indica que sim, que não faz sentido agora escolher figuras sem perfil. Mas há aqui uma outra coisa, Montenegro tem um outro desafio muito grande pela frente, é que Montenegro, neste momento, lidera o espaço de centro-direita, mas se Montenegro falhar, politicamente falando, ou aquilo que nós hoje consideramos o PSD, ou o CDS, acho francamente, ninguém sabe o que é que ele representa, mas a área do PSD, ele pode perder a dianteira nessa área. Ou seja, pode ser ultrapassado pelo Chega. E, portanto, ele também tem um desafio político extraordinário, que é manter a liderança e acho eu que tem de reforçar nessa área política. Porque seria aí sim, teríamos uma mudança ainda mais profunda do que aquela que estamos a viver, com uma sociedade muitíssimo mais radicalizada, e a viver entre extremos, não é? E com um centro em deliquescência.
E isso passa por esvaziar a agenda do Chega, por exemplo?
Eu acho que passa por governar bem. Tem de se governar. E tem de se governar e, sobretudo, perceber que se tem de governar para um povo que tem determinado tipo de exigências e não querer ficar, não cair na tentação, que aconteceu nos governos de António Costa, do agradar ao mundo dos comentadores, da opinião pública e publicada, dos consensos, ser capaz de governar, tomar decisões, não viver cativo daquilo que se diz. Agora, como tu dizes, com um parlamento desta natureza, ou com este equilíbrio, vai ser difícil. Bem, mas olha, aí também já estou, como dirão as pessoas do Partido Comunista, não foi para o governo ter maioria absoluta que se manteve lá. Muitas vezes os maiores inimigos dos governos são eles mesmos.
Nós vimos... diria que a maior parte das vezes.
Pois, e portanto...
A maior parte das vezes. Agora,
bom, diz.
Uma questão, quando nós falamos em governar bem, não há dúvida que é um desafio muito complicado com a atual conjuntura parlamentar. Porque uma coisa é governar por decreto, tentar governar sem ir levar tudo ao Parlamento. Uhum. Outra coisa é também achar que tudo passa pelo Parlamento e tudo se resolve com leis. Uhum. E há uma outra dificuldade que eu, enfim, só quando... Olha, mais uma vez, daquelas coisas, só os próximos tempos nos dirão como é que as coisas estão. Que é como é que a administração pública, que está muito partidarizada, vai reagir às instruções que receber da tutela. E eu só espero, enfim, não sei se é possível de outra maneira, mas só espero que não se caia numa outra tentação dos últimos governos, particularmente deste último, que é achar que se substitui a auto-administração pública por assessores de gabinetes. E, portanto, gabinetes ministeriais gigantes, com muita Sim. gente, conseguem substituir a auto-administração pública. Há pouco tempo para isso, há pouco tempo e poucas oportunidades para isso, mas acho que tem que se tentar.
Sim, porque o que tem acontecido é que nós vemos a máquina da administração pública a crescer, cada vez temos mais funcionários, mas cada vez esses funcionários aparecem com voz ou com opiniões técnicas ou com uma fundamentação e em áreas, por exemplo, como é o caso do ambiente, em que tinham uma formulação, tinham opinião, tinham... Nós vimos isso, por exemplo, no esvaziamento da figura da direção-geral do diretor ou diretora-geral de saúde. Quando nós chegámos a Graça Freitas, sem qualquer desprimor para a senhora, mas a verdade é que não tinha nada a ver com as figuras dos anteriores diretores-gerais de saúde. As administrações públicas acabaram por ir ficando cada vez mais mudas, mais caladas, com currículo cada acrescentados, portanto as pessoas têm formações extraordinárias, mas acabaram por ir perdendo essa voz. Tornaram-se já quase que só se fala das suas questões laborais, não se lhes ouve a voz para outros assuntos. Portanto, eu creio que aí... Mas, e os portugueses também estão um pouco de mal no cotidiano da sua administração. Com conseguirem ir aos sítios, conseguirem falar, conseguirem expor os seus problemas. Temos uma justiça e aí há realmente esta questão do nome para esta pasta que talvez fosse, eu digo, mais inesperado. Não, é? não está em causa o currículo da pessoa, mas é sem dúvida o mais inesperado. Mas temos de entender que Portugal confronta-se com uma situação com uma justiça à qual não têm acesso, porque ou só têm acesso ou se são muito ricos ou se são muito pobres. Portanto, isto não é justiça. Está aqui, sobretudo, 50 anos depois do 25 de Abril, uma questão de acesso dos portugueses ao seu Estado. Pode parecer estranho, tendo eu um pensamento mais liberal, que esta seja a minha principal preocupação, mas tendo em conta aquilo que o Estado pesa nos nossos bolsos, não é? Tendo em conta a importância que o Estado ganhou na nossa vida, nós temos mesmo de resolver a nossa relação com o Estado e creio que um governo não socialista terá talvez um pensamento mais límpido nessa área. Mas, como nós sabemos, muitas vezes as pessoas acabam por ficar reféns elas mesmas da máquina.
Muito bem. Vamos dar voz ao próximo convidado, o Alexandre Borges, é colunista do Observador. Bom dia, Alexandre.
Olá, bom dia.
Obrigado, antes de mais, por ter aceitado o convite. Olhando para o governo, para o novo governo, para os 17 nomes, precisamos de dar tempo como ao melão ou já podemos formar uma opinião sobre este elenco governativo?
Já que a época ainda é pascal, pode ser um Kinder surpresa em vez do melão. Vamos ver o que é que está dentro do ovo. Não, acho que, enfim, já muito se tem falado hoje e nestes dias sobre esse elenco governativo e naturalmente todos temos uma determinada expectativa e uma determinada sensação de que o resultado é bom e é melhor do que o esperado. Eu acho que há três questões, diria, que foi a forma como as coisas foram feitas, os nomes e, de facto, os desafios que terão pela frente. O modo volta a ser surpreendente, no segredo, na forma relativamente confidencial como estas coisas se passaram que nós já achávamos não serem possíveis. Montenegro tem optado muito pelo silêncio, né? Tem falado muito pouco, o que contrasta particularmente com um primeiro-ministro que durante 8 anos deu muitas entrevistas, além de, naturalmente, estar sempre disponível para os jornalistas como lhe compete, mas deu muitas entrevistas, tentou controlar sempre muito a mensagem em todos os momentos. Luís Montenegro tem optado de forma muito claramente deliberada por um estilo muito diferente, mas também é verdade que só amanhã toma posse, uhum. E portanto que até aqui as coisas eram um pouco incertas, não é? É verdade que falar pouco significa correr menos riscos, naturalmente, não é? Há menos riscos de cometer erros, mas também é verdade que é preciso ocupar o espaço mediático, senão alguém o vai ocupar. Portanto, acho que a partir de amanhã as coisas vão ter que começar a mudar e provavelmente o novo Primeiro-Ministro está consciente disso, mas terá de o fazer. E alguns porta-vozes do Governo, imaginamos mais ou menos quem é que se vai perfilar para fazer isso, terão de o fazer, porque senão esse espaço vai ser ocupado pelas duas oposições muito sonoras que existem, não é? Claramente, entre PS e Chega. Em todo o caso, um elogio primeiro para isso. Depois, falando das pessoas... Trouxe este equilíbrio surpreendente, de facto, entre, eu acho surpreendente e positivo, entre políticos e, digamos, técnicos das suas pastas. A direita tem governado quase sempre em tempo de vacas magras, não é? E isso significou muitas vezes o sacrifício de algumas destas funções. Por exemplo, o primeiro governo Passos Coelho tinha 11 ministérios, não é? E procurou muito deliberadamente ser o governo mais pequeno de sempre. Até porque na altura isso quase que se exigia mediaticamente, havia muita percepção de que o Estado gastava imenso e de que o exemplo tinha de começar no próprio governo. Uhum. Mas isso depois é complicado, não é? Isso muitas vezes depois significa o sacrifício de algumas funções essenciais do governo ou cometer erros que se vão acumulando, às vezes apenas comunicacionais, mas a comunicação também nunca é apenas a comunicação, às vezes a comunicação é quase tudo. É a percepção que chega ao público. E desta vez parece-me importante e inteligente que isso não tivesse sido sacrificado. Naturalmente, existe uma outra situação financeira, que não sendo maravilhosa, pelo menos não é trágica ou completamente aflitiva como era em 2011. E, portanto, existem muitos ministros muito políticos e isso será muito importante para a coordenação política do governo, para a comunicação e para se cometerem poucos erros. Acho que isso vai ser fundamental, porque está toda, lá está, há duas trincheiras, uma de cada lado, preparadas para disparar aos primeiros erros do governo. E estas pessoas vão libertar depois os ministros mais técnicos, nas suas especificidades. Aqui já muito se disse sobre várias destas pessoas, Margarida Blasco, José Manuel Fernandes, Rosário Ramalho, Maria da Graça Carvalho. É interessante particularmente ver os próprios setores elogiarem estes ministros, elogiarem estas escolhas. Isso parece-me muito positivo. Graça Carvalho teve essa graça de também ser de facto elogiada, quer por ambientalistas, quer por João Galambo, o que não deixa de ser notável. E por exemplo, na cultura, as coisas de Dalila Rodrigues, enfim, é uma área de que me sinto um bocadinho mais próximo e gostaria de destacar também por três razões. Uma é que ouvi há pouco o José Manuel Fernandes dizer, e já ontem o Marcos Mendes também dizia isto, gostava só de fazer uma chamada de atenção, que na realidade houve ministros da cultura de direita depois da AD, houve nos governos de Durão Barroso e Santana Lopes, havia ministro da cultura, foi Pedro Roseta e depois foi Maria João Bustorff. Embora, se calhar, diz-nos alguma coisa o facto de não nos lembrarmos deles.
Acho que diz muito, de facto, tens razão, diz muito. Diz de facto,
é verdade, diz muito, não é? Foram pessoas não deixaram.
E curiosamente, tivemos uma secretária de Estado da Cultura que foi muito importante, deixou duas coisas que ainda hoje marcam, o CCB e a Lei do Mecenato, que foi a Teresa Gouveia.
E exatamente é isso, é a tal questão de que às vezes os secretários de Estado podem, de facto, ser mais marcantes. Nós lembramos, é isso, nós lembramos de outros secretários de Estado, até na área da cultura, até pelo Santana Lopes, mais facilmente nos lembramos.
Sim, mas essa é nem sempre pelas melhores razões.
Nem sempre pelas melhores razões, exatamente, é verdade.
Vale mais o mandato do que o título, não é?
É exatamente, é isso mesmo, é isso mesmo. E às vezes a própria orgânica do governo, o peso político da pessoa, enfim, há muitas razões para isso. E estava a ver, esta eu não me lembrava, confesso, mas fui há bocadinho confirmar, fui há bocadinho à procura e não me lembrava mesmo disto. É engraçado que Teresa Moraes foi ministra da Cultura durante 3 semanas no efêmero segundo governo de Passos Coelho. Não me lembrava mesmo disto. Tinha uma pasta estranhíssima, era a ministra da Cultura, da Igualdade e da Cidadania. Mas... enfim, 3 semanas, mas denotava pelo menos alguma preocupação com a questão. Outro aspecto sobre a questão da...
Eu queria, contudo, Alexandre, só fazer aqui uma menção.
Por favor.
É assim, Pedro Roseta, nós não nos lembramos dele, mas terá sido, sem dúvida, um dos mais cultos e um dos mais expressivos compradores de livros que alguma vez... terá passado por tal pasta, seja na qualidade de secretário de Estado ou de ministro. Portanto, é uma das imagens mais comoventes de Pedro Roseta, é ele ajojado de livros no Chiado, que comprava de uma forma compulsiva. Talvez corresponda um pouco àquela imagem um pouco naif que as pessoas tinham de quem ocupa esta pasta e que devia ser uma pessoa muito culta. Ele efetivamente era, o desempenho político é outra coisa, mas era de facto quase comovente, quase comovente.
Muito bem, pronto, fica, sim, fica, sim. Fica essa nota. Já é qualquer coisa.
Mas, é. Ai, Alexandre, é mesmo.
É, já é qualquer coisa, é verdade. Mas, se calhar, olha, até pegando nisso, Helena, queria fazer essa ressalva, que é muitas vezes a cultura, é uma pasta que, enfim, que parece abençoada pela esquerda, ou que só pode ser de esquerda, ou que só a esquerda que tem sensibilidade para estas coisas. Que é uma ideia absurda e muito contemporânea, mas é interessante ver como é agora um governo de direita que traz finalmente, ao fim destes anos todos, uma pessoa da cultura para tutelar a cultura, dentro disso que a Helena estava a dizer, ou seja, traz alguém que é não só culto, mas que é efetivamente um profissional da cultura. António Costa dirige um governo de esquerda e que teve tanta simpatia, tanto apoio das várias esquerdas ao longo destes anos. Teve pessoas que não eram da cultura. Quer dizer, Graça Fonseca é tudo menos uma pessoa da cultura, não é?
Ela era muito boa nas vernissages.
Era muito boa nos... como é que era? O drink?
É o drink, o drink de fim de tarde. O drink.
Exatamente.
Durante a pandemia.
Durante a pandemia, tal e qual. Não, pronto, o Pedro Adão e Silva não acho que tenha sido um péssimo ministro da Cultura, também não teve muito tempo, tentou mudar algumas coisas, é uma pessoa com alguma sensibilidade cultural, é verdade, mas também não é um homem da cultura, quer dizer, é um homem muito mais, de facto, da política, e estava no núcleo político do governo, no núcleo que aconselhava António Costa. Graças a Fonseca, a mesma coisa. São pessoas que António Costa chamou para o governo.
Dois sociólogos.
Para, sobretudo, exatamente, pois social, que está ali qual, sobretudo para assessorarem politicamente, são pessoas da sua grande confiança, enquanto iam conduzindo a cultura mais ou menos com o joelho ou qualquer coisa assim, quer dizer, iam levando, porque de facto é um setor que tipicamente não se manifesta muito quando o governo é de esquerda, e normalmente manifesta-se logo quando é de direita.
Aliás, Alexandre, desculpe interromper, o que aconteceu, embora isto não fosse responsabilidade do ministro, e depois ele até se tivesse manifestado muito contra e tentasse contrariar isso, mas o que aconteceu com a saída de Portugal do Descida da Cruz do quadro do Domingos Sequeira, que remete para o funcionamento do próprio Ministério e das estruturas, quer dizer, só não houve um escândalo nacional, não é? Porque efetivamente o governo era de quem era e do setor que era, porque senão teríamos tido uma nova crise do ultimátum, assim, no século XXI.
provavelmente. Embora eu acho a questão do quadro do Sequeira um tema interessante até para perceber qual é o que é que um governo deve ou não fazer pela cultura. Ou seja, há tantas, por exemplo, agora quando o quadro foi comprado por uma instituição privada, né, pela Fundação Lelo, e mantido no país assim... ouvi alguns especialistas em arte dizerem isto é um disparate, claro, estarmos a gastar dinheiro para manter este quadro em Portugal quando era uma boa oportunidade de ele ter ido para um grande museu estrangeiro.
Onde e dar a conhecer o Sequeira ao mundo. Sim.
Pronto, exatamente, não é? E portanto, acho que essa é uma perspectiva interessante e que, enfim, valerá a pena se calhar discutir noutro âmbito sobre o papel das políticas culturais. Mas, pronto, finalmente diria ainda sobre o elenco governativo, do lado do menos, digamos assim, eu tenho sempre, o governo é relativamente grande, não é mau, nesta altura de facto era necessário, eu tenho sempre, confesso, algumas reservas sobre estas pastas, no caso com concreto, coesão e juventude. Eu acho que isto são pastas que são a governos PS, isto eu coloco a pré-história destas pastas no Ministério da Igualdade, do governo Guterres, exatamente, que são estas, que são valores, é interessante só assim criar uns ministérios do ar, quer dizer, são valores interessantes que nós imaginaríamos que deveriam estar, que deviam atravessar tudo, não é? Sim. À partida ninguém é contra a coesão, nem contra a juventude, quer dizer, todas as pastas deveriam ter estas preocupações transversais. Falando da juventude então, quer dizer, é evidente que tem que estar na educação, é para lá de evidente que tem que estar na economia e nas finanças, no trabalho, etc. Tenho muitas dúvidas sobre a eficácia de ministérios que existem sem um setor, que não tem interlocutores diretos, não tem um setor profissional, não tem infraestrutura concreta, não tem, não sei que eficácia é que eles conseguem ter no terreno. Além de que me parece que ainda podem ser, às vezes, contraproducentes. Que a ideia, por exemplo, em vez da juventude, digamos, estar lá, está diluída em tudo, em todas as preocupações e, fundamentalmente, por exemplo, naquilo que é o Ministério da Economia, Se isto deve ser, se às tantas isto é empurrado assim para o lado e diz, ok, não, estas questões da juventude são empurradas para aquele ministério que depois, na verdade, não tem armas no terreno para fazer a diferença. Mas veremos. Também não sei se Miguel Pinto Luz é a pessoa, vamos ver, não quero dizer mal, mas também não sei se é a melhor pessoa para os desafios que coloca a pasta das infraestruturas e da habitação. Gostava mais de ver lá um Sérgio Monteiro, não sei o que é que ele anda a fazer, provavelmente anda a ganhar dinheiro, e bem, mas era o secretário, recordando que era o secretário de Estado do governo de Passos Coelho e que fez um trabalho importante nesta, que era à época uma secretaria de Estado gigantesca, mas veremos isso. Sobre os desafios, que seria o último ponto, são enormes, não é? São enormes. Temos falado das questões de acudir rapidamente aos protestos de tantos setores profissionais. Vamos ver como é que isto é fazível. De repente isto já parece uma coisa fácil, que provavelmente não é, imagino eu, não é? Não tínhamos estado tantos anos com o problema só dos professores, só para falar desse, para já não ir aos outros. Temos uma promessa de Luís Montenegro de um plano de emergência para a saúde a ser apresentado nos primeiros 70 dias de governo, portanto essa é uma bomba relógio quase nas mãos da responsável pela pasta. Temos os protestos dos agricultores, temos na defesa também, naturalmente, os protestos dos militares a ameaçarem vir para a rua se não forem tratados da mesma forma que as forças de segurança. Portanto, há estes desafios no imediato. Mas depois há os desafios profundos da economia portuguesa, ou melhor, os desafios profundos do país para resolver, que são aqueles que não foram resolvidos durante 8 anos, e acho que essa é a grande crítica que tem que ser apontada à governação de António Costa, que adiou quase tudo. E de repente parece que até estamos numa situação mais ou menos boa economicamente, e que não é verdade. Durante a campanha eleitoral ninguém quis falar destas coisas para não ser o portador das más notícias, não é? Toda a gente fez mais ou menos promessas, mas toda a gente prometeu aumentos e coisas boas, mas a verdade é que há... Basta, desafios gigantescos. Não sei se tenho algum tempo para falar disto, diz-me tu, mas particularmente...
Particularmente, economia, Alexandre, rapidamente.
Isto, muito rapidamente. Economia, serviços públicos e habitação. A economia tem o desafio, entre muitos outros, de para já aprovar que se consegue crescer, que o PIB, por exemplo, consegue crescer agora com uma inflação muito mais baixa e sem o peso gigante da carga fiscal, não é? Portanto, em princípio, temos que baixar impostos e lidar com menos inflação, e vamos ver o que é que resulta daqui. E tem o desafio gigantesco dentro da economia de parar a imigração dos jovens qualificados. Pronto, este é o problema mais dramático da economia portuguesa e é o que vai demorar a resolver, não se vai resolver em 6 meses, até ao Orçamento de Estado. E os serviços públicos, diria que é a segunda urgência maior. Os serviços públicos estão péssimos, apesar do aumento contínuo da despesa pública em Portugal, contínuo, está neste momento em 112 mil milhões de euros, nunca parou de aumentar ao longo das governações de António Costa, aumentou 30% em relação a 2015. O governo português gastou hoje mais 2.600 euros com cada português por ano. Nós não fazemos a menor ideia no quê, já que não temos nem médicos, nem professores, nem essas coisas. E que também aumentou enormemente a função pública e mesmo assim os serviços públicos estão no estado em que estão. Pronto, provavelmente fico por aqui.
E já é um belo caderno de encargos para o próximo governo. Alexandre Borges, obrigado por teres aceitado o nosso convite.
Muito obrigado, sempre um gosto.
Obrigado. Nós, Alexandre falava aqui dos desafios que o novo governo tem pela frente. É por aí que começo a conversa com o José Mareles Graça, escreve com alguma regularidade na qualidade de convidado aqui no Observador. Bom dia, José Mareles Graça.
Bom dia.
Que desafios tem de responder o novo governo, aos quais o novo governo tem de responder, e se tem os ministros adequados para eles? É a pergunta que lhe coloco.
Olha, antes de mais, bom dia também para quem nos está a ouvir. O que me parece, dos elementos do novo governo, eu não sei muito mais do que aquilo que diz a comunicação social. E, basicamente, a impressão com que fico é que os ministros são, de uma maneira geral, bons, ou são potencialmente bons. E o governo em si tem um equilíbrio adequado entre pastas políticas e pastas ditas técnicas. Mas o problema deste governo não são os ministros, o problema deste governo é a relação de forças. Isto é, se os ministros forem, como parecem ser, bons, vão querer mexer na realidade, vão querer fazer reformas. E querendo fazer reformas, precisam de apoio para as fazer. Ora, e aqui temos, vamos perdoar a expressão, temos a burra nas couves, porque para a reforma surtir em efeito e para se poderem fazer, é preciso terem apoio. E para terem apoio, precisam de Parlamento. Acabam por precisar de Parlamento. Essa ideia de que o governo pode governar por decreto à margem do Parlamento, enfim, é simpática, mas fantasiosa e contraria o nosso arranjo constitucional. Quer dizer que tarde ou cedo, o problema vai chegar ao Parlamento. E quando chegar ao Parlamento, vai-se pôr o problema da relação de forças, porque o governo depende do Chega e depende do PS. E, por conseguinte, no dia, o meu palpite é que o programa do governo não vai ter dificuldade em passar, porque, neste momento, os governos têm um estado de graça e os partidos não vão querer perturbar esse estado de graça, provavelmente porque seriam penalizados por isso. Por conseguinte, seja com que arranjo for, o programa do governo passa. Mas depois é preciso governar. E quando for preciso, quando chegarmos à hora de governar, e sobretudo se os ministros forem bons, como parecem ser, se forem bons, querem fazer reformas, e para fazer reformas vão precisar de apoio. Ora, tudo leva a crer que no dia, a não se alterar coisa nenhuma, no dia em que as sondagens mostrarem que em simultâneo o PS e o Chega teriam vantagem em fazer cair o governo cai. Ora, há um consenso pacífico em torno da necessidade de reformas. Quando digo pacífico é do PS para a direita. E essas reformas só se farão se arranjar um modo de vivendo que funcione. Eu estou um pouco pessimista em relação a esse modo de vivendo por causa do passado recente. Se me permito, a fazer um pouco de história. A AD, quando se candidatou às eleições, pela voz do seu líder, estabeleceu o princípio do não é não. Esse princípio, na campanha eleitoral, fazia sentido. Fazia sentido porque os partidos da direita queriam medir forças e é natural que as quisessem medir. O resultado foi um resultado, não sei se surpreendente, mas em todo caso, com um crescimento do Chega espetacular, para dizer o mínimo. O que modificou, de certo modo, a relação de forças. Quer dizer, o não é não fazia sentido na campanha. E tendo em conta que o eleitorado não perdoa, e bem, que promessas tão veementes deixem de ser cumpridas, é claro que está absolutamente fora de questão que haja elementos do Chega a participarem no governo. O que a mim me parece, como futuro estratégico, é que o governo devia tentar apoiar-se na maioria de direita e, por conseguinte, tratar o Chega preferencialmente. Saber se isso é viável ou não é uma coisa que só a experiência é que pode dizer. Isto é, o Chega é extremamente mal visto pela esquerda, provavelmente com boas razões, mas pertence inequivocamente ao espaço democrático e à direita. A nova coqueluche da comunicação social, por ser um indivíduo com mérito e que tem uma maneira interessante de apresentar as coisas, é o líder do LIVRE. E o líder do LIVRE veio com uma tese segundo a qual haveria três blocos. O bloco da esquerda, PS até o Partido Comunista, AD e o Chega. E que nesses três blocos a esquerda era o maior bloco. A tese é hábil e é em terceira também, pretende fazer passar a ideia de que a esquerda ganhou as eleições.
Sim.
Mas toca numa ferida, num ponto essencial. É que a viabilidade do governo passa do Chega. E isto, para usar a imagem mais do que batida, é o elefante no meio da sala. Porque eu creio que a possibilidade de reformas, a possibilidade de governar bem, acabará por ser condicionada pelo tipo de relação que se estabelecer com o Chega. Essa relação é uma incógnita, mas creio que valeria a pena tentá-la.
Na sua opinião, tentá-la em que moldes?
Em moldes de dar um tratamento, em termos de diálogo, preferencial ao Chega, e que isso passe para a opinião pública.
Isso não poderia ser encarado como uma traição...
A
pergunta que lhe colocava é se não poderia ser encarado como uma traição ao não é não da campanha eleitoral.
Era o que eu estava... Enfim, eu estava a tentar desarmar esse argumento, esse lado do problema. O não é não justificava-se na campanha eleitoral. O não é não justifica-se na ausência de participação de elementos que chega no governo, a hipótese que aliás nunca se pôs, a não ser pelo próprio André Ventura,
sim,
mas julgo eu como barganha eleitoral, não mais do que isso, mas o tratamento preferencial do Chega em matéria de diálogo, desde que isso perpasse para a opinião pública, não é uma traição à promessa eleitoral, do meu ponto de vista. E esse deveria ser o caminho estratégico, porque a ideia de que é possível governar tratando os partidos em estrito plano de igualdade, como se não houvesse um bloco de direita e não houvesse um bloco de esquerda, essa ideia morreu em 2015. Morreu em 2015 quando a linha vermelha que efetivamente existia em torno da extrema-esquerda foi cancelada pelo ex-primeiro-ministro. Isso modificou os dados do problema. A direita verdadeiramente nunca mais regressa ao poder desunida, porque não é possível, a menos que haja uma convulsão eleitoral sem precedentes. Isto cria um ambiente novo. Pode ser que esse caminho que eu estou a sugerir, seja inviável, não por causa da quebra de uma promessa, que eu não creio que tenha que existir, mas sim porque o Chega tem um lado de imprevisibilidade e até desconhecimento. Diz-se, por exemplo, que o doutor André Ventura, que não é um político fiável. Eu não sei se é ou não é. Talvez não seja, de facto. Mas se não for um político fiável, a desonestidade nas negociações, a publicidade, acaba por ser castigada pelo eleitorado. Eu recordo a este propósito o que disse o falecido Papa Bento XVI, disse aos católicos, não tenhais medo. Eu não estou aqui a pôr uma dimensão religiosa neste problema. Estou a dizer que eu sugeriria aos partidos do governo que não tivessem medo do eleitorado. O eleitorado não é estúpido. O eleitorado percebe. Se as negociações capotarem por o Chega ter uma reserva mental que o faz a apostar na situação de excluído, que se possa vitimizar, o eleitorado, incluindo uma parte do eleitorado, Chega, percebe isso. Porque se não seguir esse caminho, se mantiver esta intransigência obstinada, o governo fica refém, não é da qualidade dos ministros, fica refém é das sondagens. Costuma-se dizer que os governos têm um tempo de... Não me recordo da expressão, um tempo de graça, um
estado
tempo de tolerância do eleitorado que está à espera de que mostrem ao que vem e o que falem. Isso ninguém sabe quanto tempo dura, mas não dura mais de 6 meses. Por conseguinte, como digo, eu acho, parece-me que o governo não terá dificuldades em passar o
programa de governo, a
apresentação do programa, sim senhor, depois vai começar a governar. Há alguns ministros cujo perfil se sabe, que são ministros que vão tentar fazer coisas para melhorar o estado caótico que se encontra quanto a serviços públicos. e de bens ministrados pelo Estado, e evidentemente não vão fazer reformas que possam agradar a quem não as fez durante tanto tempo. E por conseguinte, o problema vai ser muito menos uma questão de qualidade dos ministros e muito mais uma questão da relação de forças. Sem esse problema ser resolvido, ou pelo menos ser, tentar resolver esse problema, eu não acredito que este governo dure para além do tempo em que a opinião pública começa a dar sinais de estar cansada dele. É o que posso dizer.
Mas a opinião pública, ou chamada opinião publicada? As sondagens.
As duas, como bem sabemos, não coincidem. E a opinião publicada, de uma maneira geral, a impressão que eu tenho, não é favorável a este governo, porque está atingida, não digo de uma forma esmagadora, mas está maioritariamente atingida por mundividências de esquerda, na minha opinião. Mas eu estou a falar da opinião pública verdadeira, aquela que se deixa influenciar pela comunicação social, mas não se deixa influenciar só por isso. Deixa-se influenciar, sobretudo, pelo modo como vive o dia-a-dia e pela percepção que tem da evolução das coisas.
Uhum.
Logo, para responder à sua pergunta, as duas, a publicada e a pública. E a pública é a que vai votar. E ninguém, o governo teoricamente teria que durar 4 anos. Ninguém diz que vai durar 4 anos. Mas talvez houvesse uma maneira de lhe prolongar a longevidade potencial, para dizer assim. Essa maneira passa pela tentativa de diálogo. Que pode captar porque verdadeiramente ninguém que eu saiba conhece a personalidade concreta do líder, do Chega. Não falo do pessoal que o rodeia, porque a importância dele é capital. Até há pouco tempo atrás dizia-se até que era
um partido unipessoal.
Tá bom, logo, é importante esse aspecto. E eu não sei responder a essa pergunta. Não se pode falar da qualidade do vinho antes de o abrir, e esse caminho não foi verdadeiramente aberto. Era a altura de o abrir agora. Pelo menos tentar. Como digo, se captar, se correr mal, o eleitorado percebe. E percebe onde está, vamos dizer assim, a culpa. E pode mudar. As eleições mostraram, entre outras coisas, que há uma parte do eleitorado que é muito volátil. Nós temos tendência a pensar nos militantes do Chega e do CDS e da AD e do Partido Comunista e tal. Bom, o eleitorado muda com tanta facilidade que, demonstravelmente, uma província inteira que estava nas mãos do Partido Comunista passou-se, segundo dizem os estudos que têm sido feitos, para o Chega, ou seja, foi de um extremo ao outro. E, incidentalmente, já agora, se me permite, se não estiver a falar demais, com uma consequência curiosa, é que o Dr. Miguel Sousa Tavares, que é uma pessoa que eu estimo e respeito muito pela sua independência e pela qualidade das suas opiniões, escreveu um artigo há pouco tempo em que verberava severamente os eleitores do Chega, que achava, ele não diz isso dessa maneira, mas que achavam, de um modo já, uns eleitores deploráveis. Isto é curioso, para dizer o mínimo, porque no tempo em que esses eleitores eram eleitores do Partido Comunista, ninguém se lembrou de dizer que sofressem alguma espécie de inferioridade.
Sim.
Essa descoberta foi feita agora. E a consequência última dessa descoberta, se fosse levada a sério, é que há eleitores de primeira e eleitores de segunda. Ou seja, para corrigir a lei eleitoral, eu não sei se isto é tese, doutor Sousa Tavares, que evidentemente não é. Estou a levar o raciocínio até ao absurdo. Para corrigir a lei eleitoral, o que era preciso era voltarmos ao sufrágio censitário. Houve um tempo país e noutro.
Não pode acontecer, José Meireles.
Família,
não pode acontecer.
Já foi por rendimento, já foi pelas habilitações literárias e agora seria pela inclinação.
Não pode, porque teríamos que fazer uma reforma constitucional profunda, porque o voto é universal.
Claro. Logo, não vale a pena pôr o problema nesses termos.
Não.
Os eleitores do Chega são o que são e o Chega é o que é. Ou se lida com ele ou não se lida com ele. E não se lidar com ele torna refém o governo escravo da relação de forças que foi percebida através das sondagens.
José Mareles Graça, agradeço-lhe. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite para estar aqui em direto no Contracorrente a expressar a sua opinião.
Muito obrigado.
Sobre o próximo governo, agora, na quinta-feira, conhecemos os 17 nomes que compõem o elenco governativo do governo que vai tomar posse amanhã. Na sexta-feira saberemos quem são os secretários de Estado. E há uma novidade, há várias novidades neste governo. Uma delas é haver uma ministra da Juventude. Convidámos para participar no Contracorrente a Leonor Gaião, que é psicóloga, gosta de política, escreve sobre política também aqui no Observador. Leonor, bom dia.
Bom dia, obrigada pelo convite e bom dia a todos.
Numa opinião muito rápida, perguntava-lhe se ficou contente por haver uma ministra da Juventude e da Modernização no novo governo.
Só uma questão, daqui Helena Matos. Muito bom dia, Leonor. A Leonor é uma das nossas mais jovens pessoas que escreve no Observador a fazer opinião. Embora no Observador haja muitos jovens a escrever, é talvez uma das mais jovens.
E muito bem. Quiseres
ouvi-la.
Obrigada. Pois, esta ministra da Juventude é um bocadinho uma incógnita. Não sei bem o que é que será efetivamente esse ministério.
E acha que faz falta um Ministério da Juventude? Nós vimos aqui, por exemplo, o Alexandre Borges a questionar se faz sentido haver um Ministério da Juventude. O que lhe parece?
É assim, eu se calhar começava por fazer um enquadramento do que eu tenho sentido nos últimos dias, semanas.
Vamos lá.
É assim, apesar de existir.
Apelando, Leonor, peço desculpa ao seu poder de síntese.
Ok. Assim, apesar de existirem personalidades e reações a essas mesmas personalidades e figuras que se tornam cada vez mais previsíveis, eu sinto que estamos a caminhar, não sabemos bem para onde. E eu espero que o novo governo tenha uma capacidade maior de diálogo do que aquela que eu tenho visto e do que aquela que eu tenho sentido, principalmente naquela noite de 26 de março. Eu continuo a espantar-me muito de cada vez que vejo mais um líder partidário, mais um politólogo ou um comentador a cicatar esta quase guerrilha entre crianças e adultos na sala, que agora é uma expressão que se usa muito. Eu acho que estes argumentos já não são válidos para ninguém, nem nunca foram realmente. Nós temos um partido com 50 deputados que ainda parece ser de facto o elefante na sala, como aliás o comentador anterior referiu, e acho muito contraditório, até porque o desprezo e a ostracização só fizeram crescer este partido ainda mais. E eu acho que o caminho não vai poder ser esse. Se as coisas continuarem a evoluir dessa maneira, vai ter de passar por uma institucionalização do Chega, como muitos até já referiram, nem que seja para mostrar às pessoas que o Chega não guarda na mão as promessas que elas esperam ser cumpridas. Agora, eu acho que o caminho não vai ser certamente, como tenho visto em alguns jornais, escrever que é desprezar os quase 20% de pessoas que votaram no Chega e acarinhar os 80% que não o fizeram. Quanto ao novo governo, eu não quero entrar em grandes premonições. Eu vou falar de alguns exemplos meus, do que é o meu mundo, do que me rodeia, até porque hoje antes de mim já passaram aqui pessoas com mais experiência que eu e que nos deram uma leitura dos nomes escolhidos. Mas, por exemplo, eu vou falar de dois ministérios que me são mais queridos, por exemplo, o Ministério da Saúde. Pronto, eu sou psicóloga estagiária e vou entrar em vida ativa ainda este ano, e acho que aqui a futura ministra Ana Paula Martins tem um trabalho bastante árduo. A contratação massiva de psicólogos para o SNS, por exemplo, é uma coisa que tem vindo a ser adiada, e não é uma questão de todo secundária. Eu acho que uma sociedade doente, deprimida, ansiosa, não é uma sociedade capaz de criar, capaz de evoluir. Eu estou a fazer um estágio no Serviço à Comunidade da Faculdade de Psicologia e um estágio informal na CUFTEJ, onde acompanho muitas consultas de psiquiatria, de psicologia, e nós temos uma quantidade assustadora de jovens adolescentes ansiosos, deprimidos, com problemas sérios em sair da realidade virtual e da rede, não é? Mesmo o meio político está cada vez mais emprenhado na rede.
Dependente até em alguns casos, não é?
Exatamente. Eu acho que é um problema que não pode ser adiado. E claro que esta contratação massiva de psicólogos implica custos, mas a mentalidade da nossa sociedade, e mesmo que ainda privilegia muito mais os médicos, o tratamento medicamentoso, provavelmente não está certa. Provavelmente já é uma mentalidade muito antiga. O dinheiro que nós gastamos em medicamentos, aliás, Portugal é um dos países da OCDE que mais consome ansiolíticos e antidepressivos, esses custos parecem muitos, mas se calhar cobriam em parte a contratação de psicólogos.
Portanto, mudar a abordagem e
mudar o paradigma.
O paradigma. Peço desculpa por estar a acelerar, mas estamos a caminho, a correr passos largos a caminho do meio-dia. Sim. Sobre a existência de uma ministra da Juventude, o que é que uma jovem que vai entrar na vida ativa brevemente tem a dizer sobre isto? Leonor Gaião. Faz falta, como perguntava Helena Matos, faz falta uma ministra da Juventude?
Faz falta, mas depende do que é para fazer e depende de que articulação é que terá com os outros ministérios. Uhum. Uma ministra da Juventude faz sentido, por exemplo, em articulação com o Ministério da Educação ou do Ensino Superior, que por acaso pronto, é outro assunto que eu, por exemplo, não acho muito grave que o Ministério do Ensino Superior tenha sido aqui juntado com o Ministério da Educação, porque acho que até há um excesso de poder no ensino superior que deveria ser controlado ou centralizado de outra forma. As instituições, eu estudo na Faculdade de Psicologia Clássica, e há um corporativismo muito rígido, muito duro nestas instituições, que se calhar não passa cá para fora, mas que é a realidade. Por exemplo, eu conheço, não vou aqui falar de nomes, mas conheço casos na minha faculdade de professores que com valências maiores do que qualquer outros, com uma experiência clínica extraordinária, com imensos artigos publicados, que apenas não foram integrados nos quadros, apesar de concorrerem, porque não completaram o doutoramento na minha faculdade. Ou seja, fizeram o doutoramento noutra instituição da cidade de Lisboa, neste caso, e não são contratados. Ou seja, isto é corporativismo puro e é abrangente. Isto não é só nas instituições universitárias. E, aliás, eu acho que isso se nota em todas as instituições, até mesmo na política. E é uma das razões porque eu acho que muitos jovens, e mesmo não jovens, se sentem tão distantes da política, porque também se sentem distantes das instituições em que estão inseridos. Sentem-se distantes dos diretores, das reitorias. Não há essa fachada de que as instituições se regem pelos interesses dos alunos. Claro. É mesmo uma fachada.
Cumprimos o nosso papel, ouvimos uma jovem, Leonor Gaião, muito obrigado por ter participado, por ter aceitado o nosso convite para estar aqui no Contracorrente. Eu peço imensa desculpa estar aqui a acelerar, mas temos um minuto até ao final do programa. Helena, em 30 segundos, havia um convidado que utilizava aqui uma expressão muito engraçada: temos a burra nas couves.
Essa expressão ficou.
É extraordinário, é literalmente isso, quer dizer, e portanto, como temos a burra nas couves...
Temos um problema.
Temos um problema, mas é assim, também houve outra coisa que aqui foi dita e foi-se repetida, penso eu, é mais ou menos transversal a todas as pessoas, e que é Luís Montenegro talvez tem de olhar para... não pode ter medo dos eleitores. Ou seja, os eleitores estão lá, estão disponíveis para sinalizar com o seu voto as suas embirrações, indignações, e, portanto, temos de perceber que tem de se pensar que os eleitores fazem escolhas. E eu acho que o alvo terá de ser pensar que as pessoas vão fazer escolhas em função da forma como ele conseguir governar ou transmitir a imagem, que também é muito eficaz, de que não o deixam governar. Isso no passado rendeu muito voto.
José Manuel.
Bem, eu só muito rapidamente espero que estes vários ministérios, estes vários ministros percebam, não fiquem bloqueados pelos problemas que têm, que são muitos, e que procurem levar por diante a sua missão, sendo que vai ser muito importante, e por isso a expectativa até ao final da semana, vai ser muito importante perceber que equipa de secretários de Estado é que vão ter. Ao menos já não temos apenas ministros que antes foram assessores e depois foram secretários de Estado e depois chegaram a ministros. Agora temos ministros que têm outras carreiras. Já é um bom sinal.
Algo me diz que vamos falar muito sobre governação nos próximos meses. Sim. José Manuel e Helena Matos, até amanhã para um novo Contracorrente.